Bem-vindo ao Quadrinho ao Quadrado. Neste programa, boa sorte de Helena Cunha. Bem, estamos aqui pro 88º Quadrinho ao Quadrado. Eu sou Estranho, estou aqui com...
O Judeu Ateu, como sempre, para falar de quadrinho nacional. 88 quadrinhos nacionais, é muito estranho.
Pouco antes da gravação a gente estava falando sobre quantidade de quadrinhos que a gente falou e eu me espantei com o número e eu quis falar dessa vez, não é que eu falar, para lembrar que, olha, falamos de no mínimo 88 quadrinhos nacionais e este mês, neste programa, não é diferente, estamos aqui para falar de Boa Sorte, da Helena Cunha, lançada pela... editora Universos. E é isso, mais um para nossa coleção aqui de quadrinhos nacionais.
Perfeito.
Judeu, só antes da gente falar do quadrinho e explicar como é o programa para quem porventura não conhece, o Quadrinho ao Quadrado, ele recebe apoio dos nossos apoiadores, correto?
Correto. No apoia.se/ao quadrado, a enorme maioria desse dinheiro vai retornar ao quadrinho nacional, vamos colocar dessa forma, ok? Paga também servidor e tudo mais aqui, mas a maioria vai de volta pro quadrinho nacional. E você não é obrigado a dar dinheiro aqui nem nada, sempre vai ser gratuito, mas se você dá 10 reais ou mais, o seu nome é lido aqui no programa de forma rotativa, como as seguintes pessoas: Andréia Suda,
Vitor Honorato da Silva,
Thiago Marcelo Risso,
Marlon Renan
e Júlia Bax.
Muito obrigado.
Muito obrigado.
Vamos lá, Quadrinho ao Quadrado, nosso podcast de quadrinhos nacionais. A gente sempre fala primeiro sem spoilers, pra quem não conhece. Então, se você não conhece o quadrinho, não tenha medo, pode ouvir o programa e se familiarizar um pouco com a história e nossas opiniões sobre ela. E aí tem uma segunda parte pra quem leu e quer ouvir opiniões com spoilers do desenrolar da história. E vamos lá, Judeu. Sobre o que, que é Boa Sorte?
Boa Sorte conta a história de Julieta, essa menina adolescente cujo irmão morreu, faleceu, e por causa disso os pais se separaram e ela foi morar junto com a mãe na casa da avó no interior. E aí essa história meio coming of age dessa menina se descobrindo, lidando com esse evento trágico e impactante na vida dela e também se descobrindo como LGBT durante essa história.
Sim, e com problemas de adolescente, de todo adolescente também.
Clássico.
É uma mistura de problemas adolescentes com alguém que tem essa história pra lidar.
Trauma, né?
O quadrinho ele é bem voltado pra isso mesmo. Eu acho que não é muito spoiler estragar dizer que a irmã se suicidou, na verdade. Então, o que torna a forma de luto bem específica, né? Ela precisa lidar com a decisão da irmã, acima de, né? Além de lidar com a perda e a ausência, ela também tem que lidar com esse vazio súbito, meio que autodecidido ali na vida dela.
E principalmente, sei lá, nessa idade, né? Meio que lidar com o caos que trouxe pra vida dela, a morte, esse suicídio, e como ela lida com esse luto, né? Criança, adolescente principalmente, eu sempre sinto que é um momento muito difícil de ter luto, né? Você não sabe muito bem o impacto que isso pode ter, ou como você deveria se comportar em relação a isso. É um momento de descobrimentos de lutos também. Essa é uma outra questão de um coming of age aí.
Sim, e aí você falou corretamente, ele de fato tem toda a passagem de adolescência ali, de primeiros beijinhos, relacionamentos, se descobrindo, problemas na escola, com amigos, tem um pouco de tudo aí, inclusive uma jornada pessoal de aceitação de tudo o que aconteceu, e como seguir adiante depois dessa história, e lidar com a família, que também tem seu próprio luto, da sua própria forma, tem essas camadas, mas tudo gira em volta disso. Você acha que funcionou essa história pra você, Judeu, de rodar, orbitar isso? Porque original não é, mas você acha que funcionou a história, pelo menos?
É ok, Estranho. Eu não me apaixonei, não, por Boa Sorte. Você mata a charada logo de cara quando você fala que não é original. Eu também acho, essa é a minha primeira impressão. Eu não... Mas essa é uma crítica leve. Eu não jogo o quadrinho na parede por causa disso, ok? Não é a primeira história meio que coming of age de luto, meio que só, sei lá, descobrimento adolescente geral que foi escrito escrita nem vai ser a última. Essa história sempre é relevante e sempre tem perspectivas novas e interessantes de contar essa história. E boa sorte, tem alguns caminhos, ou sei lá, pelo menos algumas ideias interessantes que ele traz para esse gênero quase batido para mim em histórias em quadrinhos.
Sim.
Ele tem algumas ideias aqui ali que são interessantes, a gente pode tocar nelas.
É, eu acho que eu tô próximo de você também, eu não caí de amores, mas eu acho que o quadrinho ele tem, acima da ideia e de ideias que ele traga de como abordar esse tema, eu sinto que ele é muito carregado de sentimento. Eu acho que mesmo que não seja a forma mais inventiva de se contar uma história de luto, eu acho que ele transborda sentimento. Né? Ele foi feito com o coração da personagem ali, da Julieta, ao longo da história inteira, tá muito exposto de uma forma muito sincera e profunda sobre a personagem. Né? A gente acaba vendo só o ângulo dela, justamente, a história orbita nela. Então a gente lida em como ela vê as pessoas vendo ela lidando com isso. E é esse ângulo eu acho interessante e permitiu com que desse para se conectar emocionalmente com a personagem. Eu acho que esse é o mérito de Boa Sorte, é fazer a personagem com que a gente consegue sentir uma empatia por toda a confusão desse período de vida que já é confuso e aí tem esse problema gigantesco, né, esse trauma gigantesco em cima também. Eu acho que o quadrinho conseguiu evocar esses sentimentos para lidar com esse tema.
Um ponto estranho. Eu ia já meter o pau. Eu tenho algumas críticas bem profundas a fazer Boa Sorte, mas acho que você tem completa razão sobre, sei lá, essa cerne emocional do quadrinho. A narração da personagem é sempre muito boa, eu acho. Ela é bem. Ela tem uma poesia bem forte em tudo que ela tá pensando ali toda hora. É bem cru e toca em você. E eu acho que é nesses momentos que mais pega mesmo, assim, sabe? E meio que o pânico de ser adolescente também, de qualquer coisa errada você fica se chamando de idiota, sabe? Tipo, o que que eu tô fazendo? Essas coisas, assim, dá uma vida bem, bem grande pro quadrinho. A parte emocional tá muito presente nessa personagem, sabe? E até em contraste, que você tem razão, a gente vê tudo na perspectiva dela, e os personagens ao redor quase parecem um pouco plásticos em comparação, né? Tipo, você não cria muito interesse por nenhum outro, e aí ela acaba carregando essa história sozinha no emocional. É bem tocante. Vários momentos muito tocantes mesmo, você tem razão.
Sim, e funcionou também porque é história adolescente e há uma possibilidade muito alta de se cair no adolescente chato. E ela tem as suas passagens chatas, mas há um equilíbrio ali, né? Tipo, ela faz as besteiras de adolescente, que, ah, ai, é adolescente fazendo adolescentezice. Mas ela também aprende com isso, ela vai adiante, tem outras interações interessantes, outros sentimentos expostos, tem frases legais também, né, dos recordatórios. Ela tem bons insights sobre os personagens em volta. Então, por exemplo, a personagem da avó, que ela retrata no começo como meio que a mandona ali, né? Essa personagem que é difícil de lidar, mas ela mesma ao longo do tempo vai percebendo, ela tá se esforçando também, assim. É, a própria personagem compreende isso, deixando de ser a adolescente cabeça dura que enxerga todo mundo como inimigo, né? Ela aprende com o luto e com os acontecimentos da vida dela. Então, isso é bom. Isso eu acho que funcionou muito bem pro quadrinho.
É engraçado você mencionar a personagem da avó, porque eu acho que foi a parte que eu mais gostei, foi a personagem da avó, mas não pelo motivo que você tocou, é por um motivo pessoal meu. E eu acho que um dos motivos que esse tipo de história sempre continua sendo contadas é porque alguma coisa sempre vai pegar em você, porque a adolescência é tão caótica de forma diferente, mas muito parecidas para todo mundo. E para mim essa personagem da avó me fez lembrar da minha avó também, porque não por motivos tão traumáticos que nem a menina, mas eu quando era adolescente tive que morar um bom tempo com a minha avó também. E eu odiava ela, como eu odiava a véia. Eu sempre odiei o trope do velhinho bonzinho nas mídias, sabe?
Não era a
O avô que
realidade.
cuida dos netos. Não, pra mim, eu sempre cheguei à velhice como um momento miserável e você passar esse mau humor pro resto do mundo. Eu adorei que ela não tem amor nenhum pela personagem da avó. Sei lá, tem uns momentos ali de conexão, mas no geral ela não cria uma boa a relação com a avó até o final, não.
Tem um momento de carinho ali,
pessoal,
pelo menos.
Tem um momento. Mas é, por um motivo completamente pessoal, eu gostei muito disso.
Isso realmente foi apresentado.
Isso, e o quadrinho também, ele é um quadrinho pró-tapajista também. Então, mais um positivo aqui do Judeu Ateu. Tá ensinando os adolescentes que fumar é bom, eu concordo.
Fumar é legal. Fumar, você anda com a galera descolada, se você
exato,
fuma.
Sempre, exato.
Mas você também vira gay. Aí
tem isso. Tem que
faz parte do processo de ser tabagista. É verdade. Vamos abrir a porta de reclamação, porque eu tenho uma específica. Eu não tenho muitas reclamações, mas eu tenho uma que foi, é aquele incômodo de fundo de cabeça, sabe? Não é o incômodo principal, mas me incomodou um pouco, eu quero saber se te incomodou também, que essa história se passa num setting americano por nenhum motivo.
Ok, eu achei isso esquisito também.
É meio estranho, porque os personagens todos têm nomes brasileirados ali. A escola faz chamada e tem um Guilherme lá, e não vai ter um Guilherme na escola no interior de sei lá que estado é esse aqui. Mas aí, por algum motivo, ele tem esse setting americano, que meio que não precisava, não tem nada inerentemente americano na história. E no final, na última orelha, tá dizendo que a autora é formada em cinema. E a única coisa que me ocorreu é, viu muito filme de adolescente americano e, tipo, esse é o setting que a cabeça, ao montar uma história, foi, sabe?
É, ou isso, ou muitos os retalhos das vidas, todas as histórias, parece sempre passando inverno, sabe? Eu não sei.
Sim.
Eu queria ter neve na história. Eu achei isso bizarro também. Não era nenhuma das coisas que eu ia comentar, mas eu durante a história inteira, por muito tempo eu fiquei, onde se passa isso mesmo? Eu não tô entendendo.
Por um tempo, como todos os nomes eram em português, eu falava, mas o chão é branco por neve? E aí eles estão falando, ou é uma decisão estilística?
É, eu ficava assim.
Aí algum ponto cita, Nova York, nossa, do nada.
Não, mas até quando citou Nova York, eu fiquei, bom, a menina é rica, né? Pode ser que ela tá saindo do país, eu não tô entendendo ainda. Mesmo nessa parte, eu não tinha muito certeza onde se passava, não. Eu não tinha, não.
É o que eu falei, é uma reclamação de fundo de cabeça, não é o que atrapalha a história, mas soa estranhíssimo, sabe? Tipo, não precisa. Estamos aqui no Brasil, história de personagens, sei lá, sentimentalmente brasileiros, um núcleo familiar sentimentalmente. Ok, acontece em quase todo o país algo parecido, bem, eu tô
é claro, mas
é uma história universal,
entendi.
Mas não vejo a necessidade, mas é isso.
É, mas se eu puder emendar essa sua crítica em algo um pouquinho mais... Eu vou pegar um pouquinho mais pesado aqui, desculpa a pessoa se estiver escutando, mas é que o fato de se passar nesse setting americano, pra mim, ele é um, esse problema, é um retrato desse quadrinho, ele ser meio que... uma versão genérica desse tipo de história pra mim, sabe? Esse quadrinho quase não tem muito pra falar, na minha opinião. Ele conta essa história sobre luto, mas muitas das coisas que vão acontecendo meio que só acontecem, sabe? E não tem, tipo, essa uma linha narrativa grande juntando as coisas. É quase como se tivesse contado só esse um ano aleatório. É claro, vindo desse momento traumático dessa menina. E aí acabou, sabe? Tipo, não tem... Não se concretizou em muita coisa essa história. Só essas coisas que foram acontecendo e não se juntou a muito lugar nenhum. Você tem razão, quase como se alguém tivesse visto muita coisa do tipo, ah não, é minha hora, eu vou escrever essa história agora, e tipo, não houve uma grande linha narrativa juntando tudo, na minha opinião, eu não sei.
Talvez o que não ficou tão claro foi a jornada como um todo. Eu não sinto que o clímax é um clímax. Eu acho que não parecia que a história, em termos de estrutura narrativa, porque a vida não é assim, né? A vida não caminha em direção ao clímax, obviamente, mas a gente tá lendo uma história ficcional, claro. que é concebida de alguns padrões que a gente espera e que não precisa ter, não é obrigatório, mas eu sinto que parecia que tava levando a algo, né? Alguma coisa dela, do processo de aceitação. E eu não sei se esse processo de aceitação e a conclusão, e o que vem no epílogo, por exemplo, são sequências tão coerentes, né? Tipo, amarradas, como você disse, Helena. Parece que são vários acontecimentos da vida dela de um ano, e é isso. São acontecimentos da vida dela de um ano. Não tem uma, sei lá, uma linha narrativa que liga tudo mais diretamente, que não só é essa personagem vivendo isso. Eu sinto. A gente aqui é uma crítica crítica clássica nossa, que é, ah, o que esse quadrinho quer dizer, né? Quais mensagens e tal, o que ele tá propondo. E eu acho que ele propõe, nesse sentido, ele propõe pouco. A demonstração do luto e o sentimento é legal, funciona, que é o que a gente falou no começo. Mas pensando nesse outro âmbito, fica um pouco aquém realmente.
É, principalmente porque essa história, ela é comum. Então tem que trazer alguma coisa a mais, na minha opinião. Sei lá.
Sim.
Eu fico feliz, por exemplo, que a gente já tenha comentado há muito tempo atrás, mas a gente já comentou de retalhos e boa sorte pra mim lembrar retalhos, muito no setting até e tudo mais. E tem todo esse tema, e não quero ficar só comparando com outro quadrinho, mas tem todo esse tema sobre tipo, o que você guarda de relações acabadas pra você, sabe, em retalhos. Uhum. É tão complexo, sabe? E aqui, se tem alguma coisa juntando, é o aspecto do luto. Mas você tem razão sobre como o luto dessa menina... O luto nem é a palavra, na verdade. É a aceitação, né? Tipo, uhum. É o...
Tem um luto também, mas tem esse outro pouco, processo.
Mas, sei lá, como lidar com essa situação trágica?
Uhum.
Não se comunica muito com como a história se fecha e com muitas das coisas que vão acontecendo, inclusive. Então, tipo, pra mim terminar a história nesse romance, por exemplo, achei meio paia, achei meio piegas um pouco demais pra mim. Eu entendo que vem, tipo, dessa vontade de conectar meio que o descobrimento LGBT da menina durante a história. Mas eu achei que o descobrimento LGBT foi algo que foi inserido muito... Eu não quero dizer forçadamente, porque, sei lá, não é uma crítica válida. É um pouco, quer saber? Não, é sim, estranho. É sim, é uma crítica válida. Eu acho que a atenção especial que o quadrinho dá ao descobrimento LGBT da menina, principalmente como, tipo, esse encerramento pra leitura, é meio vazio. É um pouquinho... quase desejando um futuro, sabe? Tipo, eu entendo por que foi escrito. Tipo, ela quis dar esse romance alegre pra menina. Mas nunca que essa história seria escrita assim se fosse, tipo, um casal hétero terminando ali, sabe?
Ou seria escrito e eu acho que seria tão... ficaria um pouco aquém da mesma forma. Porque eu acho que no final... existem alguns conflitos ali por ser relacionamento LGBT, mas na verdade são bem poucos, na verdade, né? É um relacionamento. Então, independe de ser um descobrimento LGBT, mas parece que é só um descobrimento da sexualidade de forma geral, de relacionamentos. É mais amplo do que isso. E eu acho que o problema é que, justamente, eu acho que o processo de amadurecimento e de aceitação do luto, do trauma e de tudo, não deveria necessariamente passar por achar alguém pra ser seu par.
Pois é.
Não é a conclusão natural. Não é a conclusão natural isso. Então, por isso que eu acho que o clímax não soa como um clímax. Porque, tá, eu encontrei alguém e por isso resolve meus problemas, sabe? Não é, obviamente. Não vai resolver problema nenhum.
É a criação de problemas, normalmente.
Também. E o clímax, não, deixa claro que, obviamente, ela tem coisas a lidar ainda, vai ter que reestruturar a relação dela familiar, etc. Isso não está resolvido. Mas como conclusão de história, né? Não se resolve emocionalmente até. É meio que são duas histórias em paralela. Tipo, a vida amorosa dela é uma história e o trauma é o outro, e você resolveu a vida amorosa, não resolve ou não evolui necessariamente o lado do trauma e da aceitação.
E de alguma forma, pra mim, Boa Sorte meio que não conclui nenhuma das duas partes muito bem. Pra mim, ela praticamente se entende como lésbica na metade da história. Eu não sei se lésbica, pode ser bissexual. Ela se entende como LGBT na metade da história. E não é como se a conclusão ali foi, tipo, ela finalmente se entendendo. Não, ela se entendeu bem antes ali na história.
Sim.
E, inclusive, nenhuma crítica a isso, porque Boa Sorte, você mesmo comentou, ele trata esse descobrimento como uma naturalidade, sabe? Não é. Não, nem é necessariamente um drama que tá sendo contado ali.
Mas ele não está lacrando, necessariamente.
É, não, ele podia lacrar se quisesse, não é nem esse problema.
Uhum. Sim, exatamente, eu não estou reclamando, dizendo o que pessoas diriam.
Gente, sim. Não, e inclusive...
Tá forçado? Não tá forçado, isso é natural.
É, mas inclusive pra mim, se tivesse lacrando, poderia se conectar um pouco melhor com o restante da história, sabe? Tipo, o que a avó dela acha dela ser... dela estar se relacionando com meninas, ou tipo, tipo, a própria relação da mãe. Isso é algo interessante que poderia se conectar. Mas acho que a história tinha tanta vontade de escrever, tipo, esse romance mais acalentador, que acabou ficando muito desconexo com o resto da história. Uhum. E aí a outra... E aí, sei lá, contou uma história de romance acalentador ali, de descobrimento lésbico, beleza. Mas aí isso ficou tão desconexo que a outra parte, que era a parte mais importante, em tese, na história, né? Ficou aos ares mesmo. Você não entende muito bem qual é a conclusão emocional e temática sobre como alguém lida com essa situação, sabe?
Ele tem, não que a parte do luto não tenha suas resoluções, tem algumas evoluções ali, alguns ápices emocionais, principalmente na parte final ali, todo o relacionamento com a mãe, uma jornada ali de busca por respostas e tal, que traz algumas coisas. E eu consigo entender, não fechar muito isso, porque dá pra gente olhar sobre o prisma de que, ah, bem, na verdade é que o luto nunca vai embora, né? Como se resolve um luto, de verdade? Não tem uma... Quando que acaba? Quando que eu tô ok que minha irmã se matou, sabe? Não tem esse momento. E aí, por isso, a história encontrou um ápice no ok, eu tenho que aceitar, vida que segue, e achei uma namoradinha. É ok. Eu acho que dava pra ter mergulhado um pouco mais no sentimento de não acaba o luto. Tipo, acho que não mergulhou nisso.
Deu
a pista, e aí vem o relacionamento e meio que rouba esse holofote, né? Então talvez é isso que me incomoda. Não é a falta de resolução, e sim o roubo de holofote pra algo que, é o que a gente falou, você falou, é acalentador, sentimentalmente a gente tá conectado com a personagem, a gente quer ver ela feliz, a gente quer ver os próximos passos da vida dela, mas aí como história acaba meio que no... Acabou, é isso. É. A história acabou aqui.
E eu, sei lá, eu não é nem necessariamente roubo o holofote, é só... Podia ter mais de se aprofundando nessa questão do luto. Acabou ficando meio raso no final das contas. Eu tô disposto a falar assim mesmo.
Eu não acho que ficou raso...
Essa temática...
Eu não acho que ficou raso o tratamento da história como um todo. Eu acho que faltou um fechamento pra isso. Porque eu acho que emocionalmente funcionou a jornada. A jornada funciona. Eu acho que eu só não fiquei muito satisfeito com como a jornada se encerra, necessariamente. Mas eu não acho que foi raso o sentimento. Foi bem trabalhado como ela... Tipo, todo o processo de ela sentir raiva pelo que a irmã causou a ela, né? Porque quando alguém do seu círculo morre, te causa um vazio. Mas se a pessoa escolheu morrer, meio que ela te causou esse problema, entre aspas. Né? Mas ela impôs em você. Você
enxerga assim, com certeza.
Ela impôs em você o sua irmã de uma suicida. Então, isso eu acho que a história fez bem. Dela, pô, por que você colocou isso em mim, sabe? A gente não se dava bem, por que seu ato final é esse, sabe? Me dá esse problema. E eu acho que ele avança, a história faz bem, eu acho, todo esse processo. Eu acho que ela faz bem. Não acho raso. Eu acho que a crítica está em outro lugar. Talvez eu não estou sabendo apontar exatamente onde está a minha crítica, é bem da verdade. Talvez faltou um tchan. O termo técnico. Faltou aquele tchan ali no final.
Faltou um tchan, sim, estranho. Faltou um tchan. Uma parte disso, pra mim, tá com a arte. Ela não é...
Não causa tchans.
Não causa tchans. Não é experimental, nem visualmente estimulativa o bastante pra, tipo, essa história base causar um impacto bastante. Eu acho que parte do problema tá aí, sim. Não é grande experimental nem com a quadrinização, ela é bem básica. Aí acaba causando isso. Eu acho que essa história melhor desenhada poderia ter sido mais impactante. Então,
sim, e não é nem por qualidade de arte, porque tem uma página, eu lembro, quando ela deita, tô folheando aqui, quando ela deita no colo da mãe, bem pro finalzinho, você vira a página e tem uma página de experimentação, de loucura ali, de uns rabiscos no fundo do mar. Eu queria essa página várias vezes na história. Pô, é esse tipo de mergulho sentimental abstrato que eu queria. E eu acho que teve um mini vislumbre e aí voltou à normalidade.
Eu não sei. Talvez raso seja meio pesado demais. Você tem razão que ele toca no emocional em alguns momentos. Mas é que só realmente... Eu penso até em outras histórias meio LGBT que eu já li. De mangá, um monte que a gente poderia citar aqui, mas eu penso em graphic novel especificamente. Recentemente eu li o Gender Queer, a Memoir. Excelente. Muito bom. E, tipo, ele é meio que esse coming of age de pessoas se descobrindo queer. E ele é tão experimental com a arte, é tão bom. E toca nos detalhes tão excelentes sobre, tipo, o drama e o... Sei lá, as incertezas que traz algo assim. É interessante que a lacração poderia ter sido bem-vinda, eu penso, no final das contas, em boa sorte, porque as incertezas que com um evento trágico, assim como a morte, tipo, o caos na vida que traz o suicídio do meu irmão, não é tão... Digo, não é trágico, mas as incertezas que traz, sabe? Tipo, junto com as incertezas que traz de ser um adolescente, é tudo tão conectado nesse sentido. Mas eu sinto que a história não queria dar nenhum tipo de infelicidade no fato da menina ser LGBT. Eu entendo essa vontade, mas... Só ficou desconexo. Eu usei essa palavra várias vezes, mas é isso que eu sinto na história como um todo. Ela é tão desconexa, ela quer tocar em tantas coisinhas e acaba não aprofundando muito em nenhuma delas pra mim. Uhum. Até o relacionamento com o pai acaba ficando um pouquinho jogado, sabe? Tipo, vai e volta, se conecta ali, é interessante. Mas, tipo, faltou acabar um pouco mais ali pra mim.
É. Caminhando pra gente concluir essa parte sem spoilers, eu não saio desgostoso de Boa Sorte. A gente já teve aqui alguns programas, até relativamente recentes, que foi uma experiência meio desgostosa de forma geral. E eu não acho que foi o caso de Boa Sorte. Quando eu tava lendo, foi uma leitura bem fluida, li tranquilo, a história me pegou sentimentalmente, eu tava ali conectado com a personagem, querendo ver como que ela ia lidar, para onde ela seguia nisso. E eu acho que, como leitura, atende o necessário para eu continuar lendo com tranquilidade aqui. Só pensando como a gente lê para programa, a gente senta e pensa um pouco mais. Eu tava tentando cavar o... Mas e aí, por que que eu não fui avassalado por essa história, né? O que que faltou? E aí, o resultado desse programa que a gente gravou até aqui. Mas o ato de ler, né, uma leitura casual, tranquila, funcionou pra mim. O problema é sentar pra analisar. Aí a gente começa a cavar problema. Mas como o processo de leitura foi bem satisfatório. E pra você, como que foi? Qual é a sua conclusão aqui sobre Boa Sorte?
Eu saio desgostoso, estranho. Achei genérico. Achei que
você
teve
começou
alguns...
no ok e terminou no desgostoso.
É. Eu, sei lá, não queria afastar ninguém falando que eu achei ruim. Eu achei genérico, eu não achei nada demais. Eu achei, tipo, uma versão cinza de histórias melhores que eu já li por aí. Precisou demais pra mim, pra eu achar bom. Eu não achei, não. Não achei nem ruim de uma forma muito interessante, não, pra ser... Pra ser honesto aqui, viu? Achei medíocre, ok? Toma aí. Eu tô pegando pesado aqui, é a minha opinião. Eu sou ranzinza.
Você foi ficando mais ao longo da conversa. Tipo, ao longo
da conversa
deu pra ver esse gradual surgido ao longo do programa, mas é isso. A gravação é essa. Se você ouviu aqui tudo que a gente falou sobre Boa Sorte, quer ter sua própria opinião, é o que a gente sempre recomenda. A opinião de quem leu é tão boa quanto a opinião da nossa. A gente só tá gravando a nossa, mas a sua opinião também é a mais importante pra você mesmo. Então, se você ficou curioso, quiser ir atrás, vai ler Boa Sorte e fica aqui pra ouvir a segunda parte que a gente vai falar com spoilers de alguns acontecimentos do final do quadrinho.
Vamos lá.
Beleza, Judeu. A gente acabou dando spoiler completo.
Vários,
do processo
LGBT
ali. E eu acho que a parte de relacionamento que a gente spoilou tudo, meio que é isso mesmo. Tipo, ela se apaixonou pela menina, a menina tinha namorado, aí depois ela falou que gostava da menina e ficou com a menina. É isso. Foi adolescente, uma jornada simples.
Possivelmente deu corno no cara, a gente não sabe.
É, mas aí é problema do cara.
Pô, mano.
E da menina que fez isso com ela.
Pô,
mas... Você acha que compartilha a culpa quem fica com casada? Você acha que...
Não, sim, claro que sim.
Pegador de casada.
Se sabe. Pô, porque a história começa com a menina mó puta que o outro cara traiu ela. E agora ela tá indo trair o cara atual, a gente não sabe. O cara atual pode ser mó gente boa, a gente não sabe, porra.
Pô, mas ó o fechamento. momento aí de triângulo amoroso. Ela ficou puta que o cara tava traindo com essa menina, e no final essa menina queria ficar com ela. Olha aí, ó, deu uma volta completa ali.
Alguém aí saiu machucado e não merecia, não.
É, tem. Maioria das pessoas. Mas...
É mentira, tô de sacanagem. Pode ser que essa parte ela já não tava mais com o menino. A gente
também
não sabe.
A gente não sabe. Passou um tempo ali até ela se encontrar de novo. Mas isso é justamente... Não é tão interessante assim. A gente narrou tudo o que acontece e a parte mais interessante é que, ok, talvez rolou uma traição. É a parte mais divertida parte que eu de comentar. Agora, a parte do luto e do processo eu achei mais interessante, principalmente a parte que ela... A conexão, eu acho que essa foi a parte que eu achei mais interessante da personagem da Julieta. Dela tentar enxergar a vida dela pós-luto e como abalou todas essas estruturas. Então, como ela aos poucos foi percebendo, pô, minha avó é mandona e força as coisas e tal, mas ela tá fazendo isso que é o jeito de carinho dela. A minha mãe tá sofrendo demais com isso e ela não é mais a mesma. E é quando a mãe tem o vislumbre de melhor e depois tem uma caída, que foi um susto ali, que ela poderia ter morrido. Essa jornada foi interessante acompanhar da Julieta. O próprio passagem com o pai, que você citou, eu acho legal também, que ela é essa figura, meu pai foi embora e falou que talvez volte. Ele passa a história inteira e no final ela encontra e tem essa distância. Que, concordo com você, faltou mais criatividade pra representar essa distância do que só dois personagens parados num quadrinho distante. Tipo, podia ter mais criativo essa separação entre eles.
Quanto mais eu paro pra pensar, mais o fato da arte não ser tão criativa é um dos fatores que mais atrapalham pra esses momentos emocionais. Porque, porra, mano, a mãe tentar se matar depois que a irmã se matou é algo tão pesado. Que acontecimento terrível. E o quadrinho sendo na perspectiva da Julieta, eu queria que o quadrinho tivesse desenhado o quão caótico seria isso acontecer, sabe? Tipo, o quão traumático. E, tipo, ele tem uns quadros aqui e ali, umas páginas, mas não é... Ele não tá passando na arte dele o sentimento que ele quer evocar, não, eu acho.
Não 100%, eu acho que o trauma ali da situação da mãe, a situação causa um furto, e é uma passagem ok ali de páginas, mas eu acho que o problema é ser ok. Tipo, isso é um clímax emocionante da história, sabe? De ela voltar a se conectar com a mãe e logo em seguida ser meio que ter essa virada trágica. E aí depois, mais adiante, ela tem a passagem que ela vai buscar memórias da irmã, e ela encontra a foto, e ela pensa, pô, era você se despedindo? Pô, e ela não fez nenhum paralelo com a mãe, sabe? Tipo...
Não.
Eu não digo a personagem, eu digo a história. Olha o paralelo interessante de, tipo, é isso que aconteceu? Então, como a arte consegue demonstrar que há um paralelo nessas duas situações? Seria muito interessante, né? Explorar o momento de... Esse curto momento de felicidade precede uma tragédia, sabe? É super interessante, narrativamente, esse espelho. E eles estarem tão próximos na história e o quadrinho não aproveita isso.
Isso tem razão, que no momento ali com o pai tem um quadro em que eles estão distantes, tem um quadro branco. E, tipo, eu pensei esse quadro... Quando eu vi esse quadro, eu pensei, você acha muito genial por desenhar isso aqui. Não, não é. Não é nem um pouco genial, não. Me fez lembrar de... Negativamente pro quadrinho, porque me fez lembrar de um quadrinho melhor. Me fez lembrar de Oyazumi Pum Pum. Um dos meus momentos favoritos é quando ele vai se reencontrar com o pai. Numa cena muito parecida também, tipo, pô, tá distante, finalmente tô vendo ele de novo, quem sabe, a esperança aqui, né, e, tipo, é só decepção. E caralho, como, é um dos meus favoritos, porque é uma cena seguida da outra, desse desconforto indescritível, sabe, do quão próximos,
distantes. Como as pessoas não se conhecem, né.
Existem mais, exato, e, tipo, da enorme decepção que é viver isso.
Aqui ficou uma página um quadro em branco pequeno deles levemente mais afastados.
Não evoca nenhum desses sentimentos essa cena pra mim.
Faltou pirar. Fazer tipo, bolar uma resposta visual. Eu acho que é isso. É bolar... respostas visuais para esses acontecimentos. A quase morte da mãe tem um pouco. Tem um pouco disso ali.
Quando a avó grita o nome da mãe ali. É bem um momento tocante ali, aí dá uma quebra um pouquinho.
Isso é bacana. Isso é legal. Mas, me dá mais disso. E eu acho, eu não sei, eu não conheço a carreira da Helena Cunha. Eu não sei se esse aqui é o primeiro quadrinho ou não. Eu sei que ela fez mais um quadrinho que saiu ano passado e as pessoas estão elogiando esse quadrinho. Então, eu quero acreditar que com experiência, talvez venham mais percepções de como aproveitar esse momento, né? Mais ideias criativas de como aproveitar essas passagens narrativas interessantes que estão ali, que eu tô conectado emocionalmente, pra história me avassalar, me levar embora, sabe? Isso que eu espero. Eu quero acreditar que há espaço pra isso. Eu não acho que ficou, tipo, distante num nível, ok, tá além da capacidade de escrita aqui. Não, é bem alcançável, tem seus vislumbres aqui.
Quer saber, comentando aqui contigo, eu vejo o potencial que tem esse quadrinho. Quando a gente tá falando aqui, pô, esse momento aqui, você tá comunicando, você tá escrevendo um momento emocional muito vívido e forte, né? A gente deu exemplos aqui de outras histórias que, pra mim, pelo menos, conseguiram fazer isso melhor. Então tá ali a ideia do emocional, do que a gente sente no momento assim, tá ali. Falta retratar ela melhor num quadrinho pra mim.
Sim.
Se bem que, sei lá, pra aprender tem que escutar a crítica, eu só digo isso. A culpa não é da autora. Eu li, depois de terminar de ler e não ter gostado muito, eu fui ver as críticas e é só elogio. Então,
sim, mas a gente tá em descompasso com o mundo da crítica de quadrinho nacional. Já há alguns programas já. Alguns programas a gente tá bem descompassado com a crítica. A gente teve um.
A crítica um ganho... do. Isso não tem nada a ver com Boa Sorte, Estranho. Ok, vou tirar do peito aqui agora. A crítica do quadrinho nacional é muito boazinha. É muito boazinha. Ok, o pessoal pega na mão demais. E pro artista melhorar. Eu não sei que artista, algum artista famoso, de quadrinhos especificamente, falou que... Alguém que fala que algo seu é ruim é a melhor coisa que você pode ter, porque o pessoal não...
Não conheço essa citação aí.
Eu não sei. O pessoal pega leve com o quadrinho nacional, porque tem medo. O pessoal tem... Eu tenho um pouco de medo que as pessoas escutem.
Mas eu acho que o ponto é... É que existe, a gente já, acho que já falou disso alguma vez, existe uma proximidade com o artista nacional, porque quando a gente fala mal de Hirohiko Araki, ele não vai ouvir o nosso podcast, enquanto o autor pode ouvir, como já aconteceu no passado. Eu acho que, pensando no nosso ponto de vista, a gente tenta ser sincero aqui, assim, é verdade. Não é uma busca de criticar o que gosta, nada do tipo.
E a verdade é, a gente lê muito quadrinhos de vários tipos há muito tempo.
Ah, também. 88 quadrinhos nacionais em programa a gente tem.
Eu digo isso aqui, minha barra tá lá em cima, é só isso também. Eu quero algo muito, muito bom, ler muito quadrinho. E pra me impressionar, precisa de bastante, sendo nacional ou não, sabe? Eu não sou assim.
Engolindo qualquer merda da Shonen Jump? Não vou engolir qualquer merda de super-herói, não vou engolir nada de nada.
Qualquer merda nacional. Não que Boa Sorte seja merda.
Boa Sorte seja merda. Não é, eu não acho. Até gostei mais do que você, inclusive.
Calma, coitado de Boa Sorte. Não tem nada a ver com isso, é só eu queria tirar do peito, ok?
Ok. Acho que isso já, a gente já tirou do peito em algum momento passado, mas só em algum momento programas. Considerando que é mais ou menos 12 por ano, então conta aí quantos anos já se passaram que a gente tem esse podcast. Muita coisa aconteceu desde. Beleza, Judeu. Encerramos aqui a nossa conversa sobre Boa Sorte e todo final de programa a gente anuncia qual que é o próximo programa. E o próximo programa a gente... será que a gente vai falar mal de Laerte?
Nossa, agora eu quero falar mal, Estranho, só porque você falou. A gente tá tomando um caminho diferente, algo que a gente nunca fez exatamente isso. É o Deus Integral, o ônibus, o compilado de, sei lá, 20 anos, não tenho a mínima ideia de quanto tempo.
Todas as tirinhas publicadas da Laerte de Deus, o personagem Deus, foi compilado recentemente pela Távola, inclusive com tirinhas inéditas, acho que uma ou duas no final, normalmente quem faz compilação faz isso, mas é isso, é compilado de tiras, né, isso que é diferente, né, que você ia falar?
Exato, a gente nunca fez algo assim, não, tipo, esse compilado, principalmente algo tão histórico, assim, acontecendo há tanto tempo. E, não tem, não é algo de uma linha narrativa coesa, que é o que a gente normalmente costuma comentar. Então,
A gente
vai
fez
ser...
já de tirinhas, algumas, né? A gente fez da Lark, o Pássaro, o Livro dos
Recentemente.
Pássaros. A gente fez na pandemia, tinha um que também era meio que tirinhas de pandemia, mas esses eram mais sequenciais do que é tirinha de jornal, que é o caso de Deus da Laerte. Então é isso, a gente vai pegar e tentar falar de um compilado de tirinhas, quem sabe é uma nova vertente aí pra gente conversar no futuro.
Perfeito. Bom, eu já ia começar a falar de coisa que é melhor deixar pro podcast. Então tá feito aí. Deus integral da Laerte. Até mês que vem.
Até mês que vem.